Essa semana, no podcast do Publish News, temos mais um episódio da nossa série que já é tradição: trazer novas livrarias independentes. Dessa vez, conversamos com três livreiros novatos que inauguraram recentemente: Catarina Cavallari, da 3x4 na Granja Viana, Giba, da Queer Livros em São Paulo, e Pedro Nambuco, da Macum Livraria e Café em Porto Alegre. Falamos sobre curadoria, sobre o aprendizado para se tornar livreiro e sobre os desafios do dia a dia. Os três proprietários mostram a luta diária de fazer a venda de livros se transformar em uma atividade sustentável, seja com eventos, produtos relacionados à leitura, seja com café ou gastronomia. Eles contaram também que não é apenas um sonho ser livreiro, mas também uma forma de mostrar a importância do livro como objeto cultural e político. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida a plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Unlivro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Unlivro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E também com apoio da CBL. A Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira de ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. E corra! Não fique fora do processo que quer trazer para o mercado editorial brasileiro uma maior conscientização para a gestão de pessoas. O ranking de As Melhores Empresas para Trabalhar, Mercado Editorial 2024, é uma iniciativa do Publish News e do Great Place to Work, consultoria global cuja missão é construir uma sociedade melhor, transformando cada organização em um ótimo ambiente de trabalho para todos. Para participar do processo, é preciso certificar sua empresa o quanto antes. Antes de passar para o episódio de hoje, vamos ouvir o que a diretora executiva do GPTW Brasil, a Marina Sobral, tem a nos dizer.
Oi, pessoal, isso mesmo. Tem sido muito legal esse processo de ver aí as editoras acompanhando o Great Place to Work, se inscrevendo, querendo participar. E agora que a gente está na reta final para essa primeira edição, eu queria fazer um convite reforçado aqui para vocês, né? A gente tem até o dia 29 de fevereiro para finalizar esse processo. Esse processo consiste na aplicação da pesquisa para a gente entender, né, o quanto a empresa, o quanto a organização é um Great Place to Work, é um bom lugar para se trabalhar. Mas vai além disso, né? A gente entende que a certificação, a pesquisa, ela é um primeiro termômetro. O nosso objetivo mesmo é, de fato, transformar essas organizações, né, ajudar ela a chegarem a um patamar aí de serem bons lugares para se trabalhar, né, de serem lugares onde as pessoas consigam se desenvolver, que elas se engajem, que elas pratiquem inovação, o que contribui para os dois lados, como a gente sabe, né? Então, queria fazer esse convite aí especial. Acho que a gente tem muita coisa legal para aproveitar no mercado editorial, muita troca boa para fazer, já empresas que têm práticas incríveis. Então, a ideia é que todas aí comecem a olhar para isso com mais cuidado, e esse pode ser um primeiro passo, né? Então, eu queria convidar com vocês mais uma vez para darem uma olhada lá no nosso site do GPTW, darem uma olhada no site do Publish News também, para saber um pouquinho mais sobre esse processo, e se inscreverem aí até dia 29 de fevereiro. É a finalização da pesquisa, então a inscrição tem que começar antes, porque para começar a pesquisa, né, tem um processinho aqui antes, tá bom? Então, conto com vocês. E qualquer dúvida, acionem a gente. Um abraço.
Este é o episódio 308 do podcast do Publish News, do dia 19 de fevereiro de 2024, gravado no dia 24. Eu sou o Fábio Errara. Esse episódio conta com a participação de Thalita Facchini. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Catarina da 3x4, Giba da Queer e Pedro da Mancum. Aqui a gente está num programa que já é tradicional, já foram alguns que a gente já fez aqui no nosso podcast para falar de novas livrarias. Às vezes é difícil até escolher quais, mas a gente tenta fazer. Aqui é bem interessante que são lugares diferentes, não é só de São Paulo que fica o Publish News, mas vocês vão ver e ver uns rostos novos, e eu queria que cada um se apresentasse e falasse um pouco da livraria. Vou começar com a Catarina, de ordem alfabética.
Oi, oi, gente, boa tarde, tudo bom? Bom, eu sou a Catarina, da Livraria 3x4, uma livraria, como o nome já diz, é bem pequenininha, até por isso o nome, nos remete àquela fotinho pequena que a gente guarda na carteira, essa coisa afetiva, e é praticamente ou quase a metragem da loja. Então, ela é uma mini livraria e é isso, eu toco ela sozinha com o meu livreiro e, enfim, faz 6 meses que eu abri, foi em agosto, 22 de agosto, então a gente... Sinto que eu estou numa nova etapa, né? Depois de 6 meses, aprende daqui, aprende dali. Então, agora, novas perspectivas para a livraria acontecendo, aproveitando essa virada de ano, aproveitando esse espírito ano novo, né? Acho que é isso.
Muito bom. E você, Giba? Conta um pouquinho daí.
Então, eu sou Giba Gilmário. Tenho uma editora que é chamada De Vires. E recentemente eu abri uma livraria chamada Queer Livros. Ela já existia como livraria na nossa cidade. Nós só assumimos a livraria e estamos aqui em São Paulo, na Vila Mariana. É uma livraria pequena também, um espaço aconchegante. Tem uma proposta de uma temática mais LGBT, mais. E dialogar, além dessas questões de sexualidade de gênero, algumas questões de raça.
Muito bom. E Pedro, que está um pouquinho mais longe da gente, mas conta um pouquinho da sua.
Então, eu sou o Pedro, eu sou um dos sócios da Macum Livraria, que abriu recentemente aqui em Porto Alegre. É interessante que nem eu, nem meu sócio somos da cidade de Porto Alegre. Eu, apesar de eu viver aqui há alguns anos, mas a gente é de outros lugares do Brasil. Eu sou de Recife, meu sócio é de Florianópolis, né? Então, é uma livraria de bairro que abriu recentemente aqui na Cidade Baixa, que é um bairro bem boêmio da cidade. E a gente tem algumas propostas, né? Que é unir o café. A gente tem um café, tem uma proposta de oferecer para o nosso público também algumas questões de gastronomia. Mas a gente tem uma livraria que a gente organiza por indicação geográfica, né? Então, a gente tem desenvolvido ao longo do tempo essa pesquisa e a nossa livraria apresenta essa distribuição da literatura pelo mundo e pelo Brasil. Mas, enfim, a gente vai conversando aos poucos.
Pedro, acho que só para contar, já que a Catarina contou do nome, né, também, e o Giba também, mas por que Macum?
Então, a gente pegou a obra de Mário de Andrade, Macunaíma. Então, esse personagem nos inspira, não só o personagem, a personagem, mas também todo o universo do Macunaíma, né? Enfim, a gente flerta. Na realidade, a gente está tentando desenvolver esse universo do modernismo, do Macunaíma, a questão dos trópicos para os subtrópicos, né? Então, o ponto de partida é a personagem de Mário de Andrade, mas também a gente tenta beber nesse universo que representa esse Brasil que não necessariamente é pertencente em uma medida grande aqui em Porto Alegre. Então, a gente meio que vai por esse caminho.
Pedro, acho que pode continuar com você, mas eu queria saber dos três como surgiu realmente a ideia da livraria, né? Porque a gente acompanha o mercado editorial, a gente vê que é difícil empreender e ainda mais ainda no mercado de livros. E como é que surgiu de cada um de vocês a ideia de iniciar uma livraria?
Então, é uma sociedade, né? Mas uma sociedade no âmbito que a gente está indo para essa dimensão profissional, mas também é um projeto de vida pessoal. A gente é casado, né? Eu e o André, a gente vive há 8 anos juntos, então a gente vem de áreas diferentes, né? O André, ele morava em Florianópolis, era surfista, trabalhava como advogado e tudo mais, mas sempre teve uma proximidade, uma curiosidade muito grande com café, né? Então, sempre foi uma pessoa que estava pesquisando sobre café, tinha pés de café no quintal de casa. Então, ele sempre teve essa busca, né? Eu sou ator, na realidade, eu sou professor de educação básica, de geografia, mas eu também sou ator, né? Eu sou de Recife, vim para Porto Alegre, trabalho com isso aqui. E chegou um momento que, além da vida pessoal, ele me convidou para montar um negócio, né? Então, a gente juntou essa dimensão da vida pessoal, né? Porque, enfim, a gente é casado com essa busca por um empreendimento que unisse essas duas vidas assim também.
Então, eu venho da área acadêmica, pesquisador, venho da área acadêmica, e aí eu começo publicando meu livro. Depois eu decido montar uma editora para publicar amigos. Depois isso transforma em um negócio em 2017. E aí eu mudo de Salvador para São Paulo, eu sou quase 100% de Salvador. E aí eu mudo para São Paulo e eu encontro algumas dificuldades para distribuir os meus livros, que são sexualidade e gênero, principalmente os livros de autoras trans, assim, em algumas livrarias. Algumas aceitaram muito bem. E eu tive essa necessidade de pensar um espaço onde a gente pudesse nossos livros estar dispostos, mas eu queria também dialogar com quem está comprando o livro. Eu acho que produzir livro, mercado editorial, você fica, às vezes, não sei, a minha experiência estava muito distante. E quando eu ia no lançamento de um livro, eu sentia a necessidade de conversar com as pessoas sobre os livros. E aí acho que a livraria abre esse diálogo com as pessoas. Eu tenho aprendido muito, assim. O início, nós pegamos uma livraria que já tinha livros, então as pessoas chegam e pedem um livro que eu não sei onde está, eu não sei o que é, eu não conhecia literatura, só livros acadêmicos. Então é um novo mundo que tem sido muito bacana descobrir, assim. É uma coisa que o mestrado e o doutorado não me deu, assim, que é esse diálogo com os leitores, assim.
Bom, para mim, eu sempre escuto, né? Comecei a escutar Blue Peach News e sempre vem aquela coisa, era meu sonho, meu amor pelos livros. Bom, para mim, veio de uma parte pós-pandemia. Eu sempre fui da educação, trabalhava em sala de aula como professora e coordenadora, auxiliar de classe, enfim, fiz magistério. Pandemia, aquela loucura de coordenação, os alunos no vídeo, aquilo tudo, e daí quando termina a pandemia, as coisas começam a melhorar, eu decido sair da escola e falo, acho que foi demais para mim tudo isso, estou saindo e começo a caçar o que que eu vou fazer, literalmente, assim, uma caça, e aparece para mim um curso para formação de livreiros pela Casa Educação. Do nada, eu falei, gente, é isso, vou abrir uma livraria. Eu sempre gostei de ler, claro, nananã, sempre tive muito próximo da leitura, e resolvo fazer a loucura. Então foi assim, uma loucura mesmo.
E uma curiosidade minha, vocês, além de, sei lá, a Catarina fez o curso, mas aí vocês conversaram também com outras livrarias, tentaram entender como é que funcionava o negócio, procuraram, sei lá, histórias parecidas para saber como entrar nesse ramo?
Eu fui, quando eu decidi, fiz o curso 6 meses, não tinha nada dessa parte administrativa, nada disso, eu sempre fui da área de humanas, então isso era nulo para mim. E aí eu começo a bater em livrarias, literalmente, oi, tudo bom? Estou pensando em abrir uma livraria, o que que você acha dessa loucura? Então eu fui na Mônica da Tarde, na Livraria da Tarde, ela foi super generosa, super, sentou e falou, eu vou te contar. E aí a gente bateu um super papo, as meninas da Miúda também, da Livraria Miúda também, e aí eu vou ficando cada vez mais animada. Apesar delas já terem sido super realistas, duas livrarias, do tipo, ó, deixa eu te contar, né? Vamos ficar mais pé no chão, porque é isso, tem essa coisa do glamour, não sei o quê, mas ó, vou te contar uma história. E foram essas duas livrarias que eu fui, tive o primeiro contato, fiquei um tempinho na miúda ali, algumas horas, observando o que elas faziam, na tarde também. Então foram essas duas que. E daí depois eu fui pedir ajuda, né? Porque eu falei, é muita loucura eu fazer isso sozinha. porque não tenho essa parte, não tinha essa parte, né, mesmo de administração, de sistema, de tudo aquilo. E daí eu procuro Orlando, daqui em casa, negócio do livro, e daí eu falo para Orlando: Orlando, eu quero que você me ensine tudo, desde o início. Eu quero que você me ensine. O que que eu tenho que mandar para a editora? Como que eu apresento? Então ele foi me dando aula mesmo para eu poder depois agora já sigo sozinha com as minhas perninhas, mas foi super importante tudo isso.
Eu percebi que nós três somos professores, né? Os professores
Exato.
empreendendo, né? Espero que a gente consiga. Eu tinha feito curso mais para a área de editoração, de editora, e livraria não, assim. E aí acho que estou colocando meus pés no chão ainda. Eu não tinha noção do que era estar do lado da livraria. Então, agora eu estou aprendendo isso, como é a relação com as editoras, como tem algumas dificuldades, por exemplo, às vezes as editoras estão me exigindo, responda isso no mesmo dia, me dê esse relatório, e aí eu estou entendendo ainda essa dinâmica, assim. E aí toda essa dinâmica de levar clientes, a parte gerencial, ela é muito difícil, assim, né? Tem um momento que eu digo assim que você, quando é uma livraria pequena, você é grande para uma pessoa só fazer tudo e pequeno para contratar quem você precisa. É um sentimento que eu tenho, assim. Então, me parece que a gente precisa fazer muita coisa, assim. Eu acho que esse é o principal desafio. É como dar conta de um trabalho que não é pequeno numa livraria pequena. Esse tem sido o desafio.
No nosso caso, a gente vem desenvolvendo um projeto. Esse projeto faz uns 5 anos, mais ou menos, né? Depois de tomar a decisão, a gente começou a conhecer livrarias que têm um formato semelhante em Montevidéu. Porto Alegre tem essa característica de ser essa cidade de fronteira, entre aspas, né? Essa grande cidade antes da fronteira com países do Mercosul. Então, a gente conheceu algumas livrarias de Montevidéu, de Buenos Aires, São Paulo, também a gente visitou algumas livrarias, Curitiba, a gente também. Então, a gente foi muito na observação desses lugares e aí disso a gente começou a elaborar essa livraria que tem essa pegada brasileira em Porto Alegre, né? Então, acho que o nosso caminho foi muito da observação, né? Eu acho que isso leva um tempo. A gente demorou mais ou menos uns 5 anos para desde da tomada de decisão até a abertura das portas da vitrine, né? Porque a gente tem meio que essa vitrine, e a gente também fez o curso da Casa Educação, de formação de livreiros, que nos colaborou muito no sentido de tomar dimensão desse universo. Tanto eu quanto o André vem de áreas diferentes. A gente era funcionário, eu sou funcionário público ainda, em licença, o André também. Então a gente foi muito nessa observação, mas também no tato, assim. Acho que também tinha um contexto político no Brasil para contribuir para essa decisão, e que bom que esse caminho nos abriu essa porta também, no sentido da dimensão histórica do que a gente viveu recentemente, né? Então foi muito uma observação e uma espera, observação e espera dar um passo, enfim. E aí a gente foi nessas livrarias, fez o curso e foi adaptando esse lugar que hoje é a Macun.
Queria falar um pouco mais sobre, claro, que existe uma, não sei se uma explosão é a palavra certa, mas uma criação. A gente vê novas livrarias aparecendo em perfis diferentes, né? E para mim parece que vocês também tiveram escolhas, porque a gente não consegue trabalhar mais com mega livrarias que cabem em todo o catálogo que é lançado no Brasil, dezenas de milhares de livros por ano. Conta um pouquinho disso também. E como vocês já estão tempo aberto, como que é o choque da realidade de, eu vou ler o dia inteiro, indicar os livros que eu mais gosto para as pessoas que entram aqui e compram livros E fica tudo bem.
Quando a ideia da 3x4, como ela é pequenininha, a gente teve que fazer uma curadoria muito cuidadosa, muito seletiva, porque eu não tenho esse espaço gigante. Nossa, escuto, né? Livrarias com 9 mil livros, 8 mil livros. Nossa, a minha tem 2,5 e olha lá, né? Então, isso já é uma restrição, né? Isso já é um filtro assim, muito grande. E a gente tem DJs de alívio para todas as idades, os pequenos até os grandes, um pouquinho de não ficção. Então, tive que fazer um popurri do que eu escolher de não ficção, que áreas que eu escolher, para poder fazer essa mágica. E daí, também, só contextualizando um pouquinho, eu tive que fazer a parte da arquitetura mesmo, uma coisa que me ajudasse. Que fosse uma coisa meio móvel. Então, as minhas prateleiras, sim, né, das paredes são fixas, mas o meu centro da livraria é móvel para eu poder ajustar o que eu vou fazer ali. Porque a gente descobriu, né, Fábio, depois, é isso, depois de 6 meses, que a parte das pessoas entrarem e ficam conversando muito com a gente é uma livraria de rua, uma livraria bem de bairro, aqui da Granja Viana, afastada um pouco da capital, a gente preza pela literatura de qualidade, então não tenho livros de shopping, ou os livros dos... Às vezes eu olho os livros dos mais 10 vendidos, putz, eu nem tenho lá, porque a gente faz uma seleção bem criteriosa, né? E a gente descobriu que só essa venda, descobriu, já se falava, né? Que só essa venda do pinga-pinga a gente não ia conseguir. Só das pessoas entrarem, né? E você ficar lá esperando ansiosamente alguém entrar. A gente descobriu que não ia ser o suficiente. Então a gente começou a fazer evento à noite, começou a chamar para fazer eventos diversos, né? Então desde autores que são aqui da Granja, saraus, um monte de amigo que toca, então vai lá tocar. A gente começou a trazer um pouco, abrir um pouco esse leque de não ser só livros, né? Ampliar um pouco e que tá ficando muito legal, na verdade. Tá sendo um caminho muito gostoso e é um caminho que foi novo, porque isso não tava nos planos, né? Então tem esses planos que vão ter que sendo refeitos, né? E horários também de abertura. Então, a gente fez um primeiro teste no primeiro semestre de abertura, já desmanchamos horários que a gente achava que era importante. Então, teve uma coisa de muito teste, de tentativa e erro, ou tentativa e acerto, né? Melhor tentativa e acerto. Para ir se moldando para poder isso, não ficar só nessa expectativa ou nessa aflição das pessoas entrarem e daí você passa a tarde lendo e conversando sobre livros e tudo mais, que só isso para a gente não deu. Teve que ampliar.
Você, Giba, por favor, conta um pouquinho da sua experiência e da sua curadoria aí.
Então, que eu ainda estou tentando fazer é ampliar mais as questões de sexualidade e gênero, assim, com outras editoras. E isso vai demorar um tempo, vai dar um trabalho, porque exige uma pesquisa maior. E o que que a gente quer? Nós recebemos, às vezes, alguns clientes que, quando eles vêm em São Paulo, eles vão visitar a gente porque eles já conhecem um pouco do nosso catálogo para pesquisa. Então, gente que está no mestrado, está no doutorado. Então, na verdade, ia ser um ponto para essas pessoas que estão pesquisando. Se você me perguntar se isso é suficiente para manter uma livraria, apenas os livros acadêmicos, me parece que hoje não. A gente ainda precisa dessa pessoa que passa na porta e quer um livro de literatura que não é nosso grande negócio, assim, a gente não pode hoje ficar sem essa venda. Mas a ideia é essa, é trabalhar com esse nicho acadêmico ligado à sexualidade, gênero, questões raciais. Me parece que há dificuldade, assim, acima de tudo, é porque de fato é um nicho muito pequeno, de gente que são pessoas fazendo doutorado no Brasil hoje, é uma quantidade muito pequena, assim. Né? E depois que mudou o governo, ainda teve um pouco de melhora, porque isso aumentou as bolsas. As pessoas gastam muito, compravam livro com a bolsa de mestrado e doutorado. E essa bolsa estava muitos anos sem nenhuma alteração. Então, isso faz dá uma pequena melhora, mas hoje também você tem todos os livros na internet, né? Para quem precisa fazer pesquisa. Sem eventos, eu acho que a gente não consegue. Assim, acho que essa é uma das coisas. O que nós vamos tentar também é ser um ponto de acolhimento para autores independentes. Assim, muitos autores independentes têm procurado a gente para vender o livro. Então, nós estamos vendo como criar um espaço só para autores independentes, ver como é que eles podem fazer mais eventos e ter esses autores dentro da livraria, porque não é fácil para eles também colocar os livros em outros espaços. Assim, você enfrenta uma concorrência muito grande com autores reconhecidos. Então, o nosso plano agora é ampliar o trabalho com esses autores independentes.
Muito bem. E você, Pedro? Além do café?
Então, esses dias, uma diretora de teatro aqui de Porto Alegre, ela me perguntou: "Ah, Pedro, e aí como é que tá a Macum?" E a gente conversando, e ela diz assim: "Ah, então, mas se vende livro, como é que, qual o produto mais vendido da casa, né? Porque a gente, enfim, chama de casa assim. E a gente tem a felicidade de ser o livro, o produto mais vendido da Macum, né? A gente tem uma variedade de produtos que envolve alimentação, que envolve café, que envolve tem bebidas alcoólicas e não alcoólicas. E mas o carro-chefe da casa é o livro. Isso para gente que não era desse mercado, né? É uma coisa bem satisfatória, né? E claro, ainda está em desenvolvimento porque a casa tem 3 meses ainda. Mas a nossa curadoria, ela é feita por indicação geográfica, né? A gente faz um mapeamento, a gente tem já um tempo dessa pesquisa, né? Eu venho da geografia, então eu me propus a aceitar esse desafio de montar uma livraria por indicação de origem, né? Especificamente literatura, ficção, né? Mas claro, a gente está trazendo outros gêneros literários, mas dentro desse mapeamento, dessa geografia da literatura. E é interessante observar o quanto as pessoas que frequentam a Macum, elas se divertem com isso. Elas vão, no primeiro momento, sozinhas, e elas passam, elas dedicam tempo para descobrir essa literatura que está mapeada. E, claro, a gente vai observando, tentando perceber esse público, e o quanto essas pessoas têm voltado na Macum com outras pessoas, e o quanto essa volta é também para vivenciar essa experiência do lugar da literatura, mas dessa geografia da literatura. Então, isso tem contribuído bastante para que esse livro tome esse patamar de produto, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é associado a outros produtos. Isso é muito para o consumidor. É um plus, assim. Então, por exemplo, a gente busca fazer também uma curadoria, uma seleção dos cafés que estão. Então, também a gente busca essa coisa da indicação geográfica do nosso mel que está no, no, no. A gente tem um mel de Baracatinga, que é um mel da Serra de Santa Catarina, mas a gente tem um café mineiro. Então, sempre são nomeados esses lugares dos produtos, entende? Então, termina sendo um espaço de descoberta, um espaço que move curiosidade. Então, a gente tem uma feira orgânica, as pessoas da feira orgânica estão frequentando a Macum, porque querem sugerir, mas também querem experimentar. Enfim, de repente, a gente tem a felicidade de estar oferecendo um combo a esse público, e esse público tem se satisfeito bastante. Mas tem uma outra coisa também que, ao longo da conversa, eu queria falar sobre o quanto Porto Alegre é uma cidade de produção de literatura e de consumo de literatura. Isso nos ajuda bastante, na realidade. Então, por exemplo, existem pessoas que frequentam, que no primeiro momento levaram seus filhos de 5 anos e foram uma vez, foi uma vez, foi duas vezes, e elas vão pegando o livro, lendo para as crianças, e a Macum tem uma escadaria, enfim. E essa semana, essa mãe que levou a filha, ela levou a mãe dela. Então, é um programa de 3 gerações. Isso para a gente fica só observando, a gente, como eu falei anteriormente, a gente observa muito, né? E o quanto isso tem nos dado felicidade de suprir essa demanda desse público que produz e consome literatura. Então, talvez muito mais o espaço do que a curadoria. A curadoria tem sido feita e tem sido trabalhada e desenvolvida, mas eu acho que a Macon tem oferecido essa dimensão mais ampla do que é a experiência de comprar um livro, que é diferente de sentar num computador, em frente ao computador, e comprar na Macon, em sites, né? Então, a gente está também descobrindo isso, assim, e claro, a gente está potencializando isso, assim.
Pedro, eu só queria saber, vocês também fazem eventos? É o quê? Que o livro ali na sua livraria está relacionado com outros produtos, né? Como você explicou, mas também realizam eventos, contações de histórias, algo assim?
Isso. Eu trabalho há 18 anos com teatro aqui, teatro e cinema, né? Enfim, fiz alguns trabalhos aqui. Então, existe uma rede de produtores, não só do teatro, mas do cinema, da literatura, que eu tenho acesso e fazem parte da minha rede também. Então, a gente tem dito que o espaço ele é aberto para ocupações, né? Então, por exemplo, a gente ficou muito feliz esses dias que o Paulo Geiger, que é um cantor gaúcho, ele trabalha na Universidade de Pelotas, dá aula de música, enfim, ele quis re relançar seu livro e nesse relançamento ele fez um pocket show na Macon. E foi impressionante, assim, foi impressionante. As pessoas têm buscado e, ao mesmo tempo, elas querem fazer parte dessa rede que está sendo construída a partir da vivência na Macum. Então, existe na Macum um espaço de exposição de fotografias, mas a gente diz que é um espaço aberto para artistas plásticos também. E existe um fotoclube em Porto Alegre que eles já estão agendados os próximos 8 meses. Então, esse espaço de exposição, que não é um espaço de galeria, tem sido ocupado e eles têm um bate-papo, enfim. Sim, a gente está trabalhando com evento das mais diferentes áreas, da música, do teatro. Agora, em fevereiro, a gente vai ter o Festival Rastro de Verão em Porto Alegre, que é organizado pelo Fernando Ramos, que organiza a Festpoa Literária, e o encerramento vai ser na Macum. Vai ter o show de uma sambista chamada Pamela Amaro, que é minha amiga e que estudou comigo, mas que hoje é uma grande sambista em Porto Alegre e que topou fazer o show, enfim. Então a gente está nessa de produzir também eventos, não só de literatura, mas de música. Hoje eu sento com um grupo de teatro para, nas quartas-feiras, a gente organizar, durante o mês de abril, sessões de teatro. Enfim, a gente também tem organizado eventos.
Eu queria só voltar para um assunto tipo de bastidores, que em uma das respostas do Giba, ele disse que também está aprendendo e entendendo como lidar com as editoras, né? Eu queria saber de vocês todos também como tem sido esse relacionamento com as próprias editoras, né? Essa negociação, como é que é? Ah, quantos livros vou pegar, quantos não vou? Como é que tem sido essa abertura ou não por parte desse bastidor das livrarias? Quem quer começar? Pedro já está com o microfone aberto.
Pois é, vou ser bem sintético assim. Então, a gente tem está num período de aprendizado, assim. A gente já tem parceria com algumas editoras e vai buscar outras parcerias. Tem algumas editoras que a gente tem um interesse. A gente também tem um espaço muito pequeno, então o nosso acervo é de aproximadamente 2.000, 2.500 livros também. Então a gente não tem esse espaço todo. Claro, eu hoje já consigo perceber que tem uma possibilidade de ampliação da própria livraria, mas nesses 3 meses a gente tem buscado uma parceria muito pontual. Então acho que também a gente quer saber como é que é dessas 5 editoras essas relações a médio prazo, entende? Para buscar outras parcerias. Num primeiro momento tem sido bem produtivo, no sentido de venda, né? As editoras estão bem satisfeitas, a gente também, mas a gente começa a ter uma questão de estoque, né? Então, também de alguns títulos, porque como é uma curadoria por indicação geográfica, a gente às vezes a editora quer colocar um outro livro que a gente de uma certa forma ainda precisaria de um tempo maior de análise para colocar naquele espaço distante. Então, a gente está nesse processo de aprendizado, mas sim, as parcerias com as editoras são muito importantes. Mas de que forma vai ser essa parceria? Eu acho que a gente está descobrindo, nesse tempo ainda. A gente não tem ainda essa resposta. A gente tem trabalhado muito com distribuidoras, né? Então, existem distribuidoras que a gente tem construído, uma parceria no sentido de ampliar, por exemplo, a nossa margem de lucro. Então, enfim, né? A gente está ainda tateando e descobrindo.
Ah, eu acho que eu também ainda estou descobrindo, apesar de 6 meses já, porque é isso, porque também os processos vão mudando, né? Então, quando você abre a livraria lá, a montagem de acervo para a chegada de todos os livros, né? Então, acho que vem com expectativa nossa e da editora também, tipo, nossa, tá bom, boa sorte, estamos juntos, né? E daí, depois, como o meu. Ah, assim, as minhas vendas são demoradas, às vezes eu sinto que a gente tem muito livro lá de cauda longa, né? Tem um processo ali. Então, algumas editoras eu já sinto que elas estão um pouco, não sei se é temerosas, eu não sei, eu tô sentindo. Então, por isso que eu acho que eu tô numa segunda fase, que é isso, a gente. Eu sinto que eu tô chegando devagarinho, sabe? Vim pisando esse chão devagarinho, eu tô chegando devagarinho. Então é isso, acho que às vezes tenho essa expectativa da editora, né, de já sei, daí é isso, ó, fez um lançamento, quer o um lançamento, nossa, gente, não quero nada, espera. Então tem um pouco disso, delas terem um pouquinho de paciência até pelo nosso espaço, que também a gente descobriu o nosso público, porque, claro, eu tinha, né, um conceito de acervo que a gente não saiu dele. Mas a gente fez algumas apostas, que as apostas não necessariamente deram certo, elas foram acertadas, então agora a gente está corrigindo. Está naquele processo de devolver alguns livros também, né? Ó, depois de 6 meses a gente viu, a gente tem 10 unidades desse livro, não conseguimos vender em 6 meses, a gente está devolvendo. Então é isso, eu estou num outro processo agora com a editora, né? Ao mesmo tempo, também alguns sustos, né, de editoras às vezes fazendo promoções muito mais acessíveis que nem eu contenho, nem eles me dão para eu fazer na minha livraria. Então, algumas coisas assim, falar, ah, nossa, é assim que funciona. Então, é isso, eu estou sempre aprendendo. Então, te escutando, Pedro, na verdade, é isso, eu acho que eu tenho que dar uma pensada. Nesses processos a longo prazo, né? Porque no pequenininho tá tudo rodando, tá tudo funcionando, tá tudo bonitinho, mas eu acho que eu tenho que dar uma pensada a longo prazo mesmo. Então, os distribuidor tá tudo certo, funciona, com as editoras que eu não consegui consignação, o meu distribuidor faz consignação para mim, então eu consegui as editoras que eu queria. Mas eu acho que é isso, é pensar agora nessa coisa. Tá bom, deu a largada, agora vamos dar uma pensada, né? Para não se embananar um pouco.
Nossa, tem sido difícil, sim, porque eu estava só fazendo trabalho editorial e agora venho para a livraria e aí eu começo, me parece também, lidar com alguns temores que eu tinha enquanto editora. Então, logo que a gente abriu, algumas editoras foram visitar, marcamos café, tem sido muito bacana essa proximidade. Eu sinto também, de outro lado, um certo medo que algumas editoras têm, né, de que possam a gente não possa pagar, acho que representa um pouco do que elas têm enfrentado no mercado. Então, às vezes me parece que eu estou aprendendo que responder um e-mail no mesmo dia faz muita diferença, assim, né, para ela saber que você está ali, que você está junto, de que não, você não sumiu com os livros da editora. Como eu já estava vendendo para algumas distribuidoras, acho que isso vai facilitar agora. A gente está algumas editoras indo para a distribuidora que a gente já vendia. Então agora a gente vai fazer o processo de comprar. Mas eu entendo também essas dificuldades das editoras e me questiono também, eu devo ficar com esse livro 3 meses sem vender, né? Será que ele não vai fazer falta para que a editora possa estar vendendo em outro local, né? Pensar se eu posso estar vendendo online também o um livro, mas quando eu anuncio online, eu percebo que eu não tenho o melhor preço, que a Amazon tem um preço melhor do que eu, porque as editoras negociam diretamente, eu entendo essa necessidade. Então é um desafio, assim, com as editoras, e sem falar que cada um tem uma regra. Olha, eu quero, o pedido mínimo é tanto. Para quem tem uma livraria pequena, às vezes um pedido mínimo é muito difícil, assim, de comprar 4 mil, mínimo, né? Eu acho que o fato de estar em São Paulo facilita muita coisa, assim, porque muitas editoras são aqui, muitas distribuidoras. Então, muitas vezes, por exemplo, essa semana a editora mandou um mototáxi entregar livros, assim, na mesma hora. Acho que isso facilita. Mas eu estou vendo essa necessidade de fazer um diálogo mais próximo com as editoras, que eu não tinha pensado antes, assim, para que ela saiba um pouco do dia a dia e entenda que aquele e-mail que não foi respondido naquele dia não é que eu estou com, não quero dar satisfações. Acho que esse diálogo, porque eu achei que esse diálogo era com cliente, assim. Eu não fiz esse curso de livreiro, então eu estou muito pensando na livraria, eu e o cliente. Né? Então, tem muitos intermédios aqui, que não é somente eu e o cliente. E eu estou entendendo isso agora na prática.
Acho que para terminar, é uma pergunta também que, felizmente ou não, ela sempre aparece aqui, né? A gente enfrenta sempre, como vocês, como livreiros, e que é um mercado que está na internet, que tem uma competição de preço, né? Claro que o livreiro é insubstituível, a gente sabe disso, né? Principalmente no, nos, no, nos públicos que vocês escolheram, porque, né, tem aquele efeito bolha, etc. Mas como enfrentar essa possibilidade do cliente, sei lá, ele quantas vezes vocês veem alguém entrando com o celular, chega, fala do livro, pega o celular e vai fazer o quê lá? Espero que é só ver o Instagram, mas não, geralmente não é isso, né? Catarina aqui tá rindo, conta pra mim a sua experiência.
Ah, Fábio, eu já, sei lá se desistir é o verbo, sabe? Já distraí, porque não vale a pena, né? Você ficar nessa loucura, assim. Tem gente que questiona, mas por que que é tão caro? E daí a gente dá uma aula do porquê que é tão caro, né? Qual a diferença da gente da Amazon e tudo mais, como a Amazon faz, né? O esquema. Então a gente acaba dando uma aula. Com muita educação, muita gentileza, muito, né? E é isso, a pessoa acata ou não, mas eu, assim, a gente tá muito nessa linha da experiência que ela tem na livraria, né? E aposta nisso para ela escolher. Sim, eu tenho uma pessoa que vai lá e pede indicação e depois compra. Não, eu tenho um que já é fato, já. Que vai lá, que adora conversar, mas nunca comprou um livro. Então, vou falar o quê também? Eu não posso também falar, ô, oh, então. Um livro pelas nossas indicações. Então, assim, eu meio que falei, bom, é isso, gente. Então, a gente aposta nessa experiência que o leitor vai lá, de conversa gostosa, sou vizinha de muro de um café e vizinha de muro de uma frutaria. Então, ele pega um café, vem tomar na livraria, ele pega um açaí, vem tomar na livraria. Então, tem uma pitangueira com um banquinho fora, e é isso, sabe? É vender esse nosso pacote, porque senão é muito enlouquecedor, né? Eu nem olho na Amazon, nem quero saber preços. Eu tô tipo saindo o mundo de Bob, assim. Esse problema não existe, sabe?
E você, Giba, conta pra gente.
Eu sinto a necessidade de ampliar as experiências, assim, aquilo que o outro não pode oferecer. Eu venho em Salvador e em Salvador a vida começa depois do carnaval. A gente abriu em novembro e teve Flip. Então, acho que o ano começa para mim agora, né? Então, eu tenho pensado em visitar alguns espaços que são espaços LGBTs e bares, tem até festas e tal, e eu vou buscar parcerias, assim, vamos trocar cartazes aqui, uma hamburgueria já vai fazer isso com a gente, vou deixar material, vou expor livro até lá. no final de semana e fazer eventos. A gente está pensando em fazer algumas exposições. Vamos começar com uma artista que pinta questões do candomblé, assim, para que as pessoas possam ter outras experiências na livraria, assim. Quando Catarina estava falando, vento mal sair, eu pensei em fazer um banner lá. Traga seu notebook e venha usar ele aqui. Lembra daquela polêmica que o cara foi usar o notebook numa padaria e expulsaram o cara? Então, eu estou querendo que vão ler, vão usar o notebook lá, assim. Mas é pensar estratégias agora, é pensar estratégia de diálogos com outros tipos de comércio, sim. Ah, eu que tenho um nicho, que é o público LGBT, eu preciso pensar como não me isolar, como achar que é só livro a minha questão. Eu acho que eu coloco agora como pensar uma política cultural aí que envolve livro, envolve música, envolve opções de encontro. Esse é o desafio que eu terei esse ano de 2024.
Então, eu concordo e compartilho do pensamento da Catarina, né? E aí eu queria levantar duas observações, assim. Primeiro porque a gente vem, eu pelo menos, venho de um lugar de construção da autonomia, né? Eu acho que o consumidor, o cliente, o público de literatura, de compra de livro, ele tem essa escolha. E eu acho que a gente também tem que contribuir para esse aprendizado dessa construção de autonomia, entende? Se em determinado momento ele escolhe comprar num site, eu acho que está tudo bem, no sentido de que ele é livre para comprar, né? Só que a gente, enquanto espaço físico, a gente tem que dizer, de algumas formas, para o nosso público, nossa clientela, de que o nosso espaço é um espaço de construção de memória, entende? Também. A compra do livro é um espaço, é um momento também e uma possibilidade de construção de memória. E aí eu vou exemplificar que a gente já teve nesse período de abertura. Pessoas que já pediram casamento na Macum, se pediram em casamento. E durante esse pedido compraram um livro de uma capa dura, era do Jorge Amado, era Gabriela Cávio Canella, ele escolheu o mais bonito. Então, provavelmente, eu tenho certeza, provavelmente não, eu tenho certeza que essa ação, essa de comprar um livro, aquele livro, naquele lugar, vai ser para sempre lembrado, tanto pela pessoa que pediu em casamento, quanto a que foi pedido. Então, acho que a gente tem que ter a segurança de que, segurança no sentido de cada vez mais construir e dizer para o nosso público de que a gente é um espaço diferenciado de conquista, não mais de compra de livro, entende? Eu acho que, e aí eu não sei até que ponto eu estou me iludindo nesse sentido, porque o mercado de venda virtual de livro é muito grande, né? Eu acho que a gente tem que dizer para o nosso público isso e ser também isso, entende? Claro, eu tenho vários questionamentos. Por exemplo, saiu nos últimos dias a venda do livro e eu estou muito atento com relação a isso. O quanto os meios de comunicação contribuem para isso, que a venda do livro, que foi tema do Carnaval Carioca, né? Ele foi vendido e ele foi esgotado. Mas nas notícias eles dizem que foi vendido, esgotado na Amazon. Então, é complexo e, ao mesmo tempo, a gente precisa, enquanto sociedade, também estar tá seguro desse espaço que é a livraria, que é a livraria de rua, que é a livraria de bairro, que é esse diferencial que esse espaço frio, que é a internet, não vai proporcionar nessa saída de casa para comprar um livro. E me parece, tá? Me parece que quanto mais a gente construir isso, de que vai ter um cheiro, de que vai ter um sabor, de que vai ter uma memória, eu acho que as livrarias de bairro ganham e a gente vai conquistar esse público que está precisando disso, né? A gente, enquanto leitor, também gosta de os livros que eu tenho em casa, que eu olho assim, ah, isso aqui eu comprei naquele lugar, naquela viagem, e aconteceu isso. Me parece que é mais saboroso ler esse livro, entende? Então me preocupa, porque é todo um sistema de propaganda, de não sei o quê, mas ao mesmo tempo eu acho que as livrarias de bairro, que têm surgido cada vez mais, têm trabalhado para competir de outra forma com essa grande rede de venda virtual de livro.
Espero que em breve consiga conhecer todas as livrarias de vocês. Do Giba aqui tá mais aqui perto, na Zona Sul, então quem sabe consigam pular, mas, né? Não conheço Porto Alegre ainda. Quem sabe tomar um café aí com o Pedro. Tá bom? Mas obrigado. A gente vai passar agora para as indicações. Eu vou começar para, não sei se vocês pensarem alguma coisa de que vocês estão lendo, vendo, que viram ou estão conhecendo. Mas eu assisti um filme. É assim, eu tenho um filho pequeno, então é muito difícil eu ir no cinema, né? E o cinema tá caro. Falam que livro tá caro, mas pelo que eu gastei no cinema, eu poderia ter comprado um ou dois livros, né? Mas enfim, é também a questão de ponto de vista. Mas enfim, pelo menos o filme era muito bom, que é o Pobres Criaturas. Foi um filme que a fotografia é muito bem feita, a direção, a Emma Stone tá num papel incrível, é uma coisa meio Frankenstein, mas enfim, eu não sei nem como colocar a sinopse, mas você imagina que é uma pessoa, a Emma Stone é uma personagem que ela parece uma criança, né? Ela tem o cérebro de uma criança e ela tá aprendendo a viver o mundo, né? Pela primeira vez, só que num corpo já adulto, né? Isso é um o visual é meio cyberpunk, então você não sabe direito, mas é uma coisa meio vitoriana. E num tempo mais ou menos definido, assim, mas virada do século XX, talvez, não sei. Mas isso também é. Só que é o que é incômodo, que muitas coisas, inclusive tem uma parte de machismo, feminismo, etc., que é muito discutida. Acho que nem com tanta profundidade, mas é um filme, né, de Hollywood, apesar de ser meio alternativo. Mas enfim, eu quero muito falar com as pessoas disso, que elas acharam, né? Porque é um filme muito legal, acho que está concorrendo a, acho que 11 Oscars e vale muito a pena pelo menos você ver e pensar sobre o que é proposto ali, né? Catarina, você tem alguma coisa já para indicar para a gente?
Ah, eu ia puxar a sardinha para o meu lado, na verdade. Ia falar para virem conhecer a Granja Viana, né? Que a gente tá. Eu ia sugerir um restaurante aqui da Granja, que a Thalita falou que podia ser um restaurante. Na hora eu pensei no restaurante, que fica aqui perto, né? Não fica pertinho da Livra, dá para ir andando. E de comida árabe, com kebabs, com esfirras e tudo mais. Um pouco. É, diferenciada, e você fica num jardim ao ar livre, com muitas árvores, é bem gostoso de ir com criança, de ir com cachorro, um lugar muito receptivo, e com drinks delícia também. Então, minha dica era puxar a sardinha para as pessoas virem conhecer aqui a Granja e nesse restaurante que é uma delícia mesmo.
Como que chama de novo?
Ah, chama Repita, né?
Obrigado. Na granja realmente é uma delícia, né? Um lugar muito legal. Giba, e você, que tem alguma coisa para indicar para a gente?
Ah, eu tenho um livro que eu gosto muito, que é Não Fazer Nada e Transformar Mundos, a Psicanálise em Territórios de Exclusão. É um livro de uma pesquisadora, ela tem um trabalho na Cracolândia de 15 anos aqui na Cracolândia de São Paulo. E aí é um livro que, de certo modo, humaniza as pessoas que estão nesses territórios de Cracolândia, porque não é muito comum. Os comentários que a gente ouve no Uber aqui em São Paulo é que as pessoas são zumbis, como se as pessoas não fossem humanas, não tivessem sonhos, não tivessem projetos, não quisessem se divertir, não tivessem conhecimento. E aí, esse trabalho eu acho que é muito lindo. Tem um trabalho de teatro, ela tem um trabalho de palhaçaria, mas também um trabalho com psicanálise. E aí eu acho que é muito bacana pensar essa pessoa, as pessoas para além desse espaço em que ela se encontra. É fazer nada e transformar mundos. É, esse título, Fazer Nada, é porque quando ela chegou, enquanto psicanalista, nas regiões de Cracolândia, ela pensou: o que que eu vou fazer aqui com a psicanálise nesse território? Ela falou assim: não tem nada para fazer. E aí depois é que ela descobre, a partir do conhecimento, da vivência com essas pessoas.
Muito bom. E você, Pedro?
Então, quando o André me comunicou do bate-papo, da conversa e das sugestões, no primeiro momento eu não sabia que era tão amplo, e agora, pensando rápido assim, tem uma sugestão, que é o Carnaval de Olinda. Quem tiver a oportunidade de conhecer aquela cidade durante o Carnaval é fenomenal, enquanto experiência de vida. Então, assim rápido eu pensei nisso, mas conheçam Porto Alegre também, que é outra cidade incrível. Mas nas indicações que eu tinha pensado, eu pensei no escritor aqui de Porto Alegre, que é o José Faleiro, que tem uma obra incrível, e tem um livro dele que eu tenho um carinho enorme, que é Os Supridores. Também tem uma outra indicação que é de um autor angolano, que é um Jack, que esse eu tenho um carinho imenso, acompanho tudo que ele produz. Mas eu também queria indicar uma editora que a Macum tem cada vez mais se aproximado, que é a Ubu Editora, que tem lançado livros maravilhosos. Então aí fica essa dica, que é um pouco mais ampla, de um escritor aqui de Porto Alegre, que é o José Faleiro, de um escritor angolano, que é o Njaki, e de uma editora brasileira, que vem produzindo material de muita qualidade, que é a Ubu Editora. Então as dicas da Macum seriam essas.
E você, Tali?
Bom, não vou me alongar muito, mas eu vou ficar no mesmo ramo que você indicou e vou indicar um filme também que está no várias indicações no Oscar, que é A Sociedade da Neve, e está na Netflix, não precisa gastar para ir no cinema. Enfim, precisa gastar com essa assinatura ali, mas enfim, preços diferentes. E aí conta a história do voo de 1972, que estava levando um time. E aí o avião cai nos Andes e conta toda a história de como eles sobreviveram lá. É uma história meio pesada, né? E o jeito que ela foi contada nesse novo filme ficou bem legal. Eu gostei bastante.
Boa. E agora, só para encerrar, então, Catarina, fala de novo nome da livraria e cada um fala nome, endereço e o Instagram para as pessoas conhecerem.
Tá bom. A livraria chama Livraria 3x4, 3x4. Ela fica aqui na Granja Viana, na rua José Félix de Oliveira, 991. E o nosso Insta é @livraria3x4.
Boa, obrigado. E você, Giba?
Queer Livros. Ah, fica na Vila Mariana, na rua Joaquim Távora, perto do metrô Ana Rosa. O Instagram é queerlivros, @queerlivros.
Boa. E o Pedro?
Muito bem, a Macum é Macum Livraria, fica na Otávio Correia 67, no bairro Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre, do ladinho da Redenção, que é um grande parque da cidade. E o nosso perfil no Instagram é Macum Livraria.
Muito bom. Muito obrigado, gente, por compartilhar o espaço de vocês. Espero que a gente encontre logo e boas vendas, tá bom?
Obrigada, gente.
Obrigada.
Até
Obrigada pelo
mais.
convite, né? Acho que a gente que
Obrigado,
agradece.
prazerzão.
Imagina. Beijo. Até mais, gente.
Um abraço.